as soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça com a amizade, quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Podcast do blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da nossa queridíssima Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, neste dia 7 de junho de 2023, às 19h15, véspera de feriado, na companhia magistral, intelectual, sensacional, maravilhosa, dos cientistas políticos Vitor Oliveira e Graziella Testa. Trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Vitão? Tá joia, meu filho? Tudo bem?
Ó, caí no conto do microfone fechado. Tudo bem, tá tudo ótimo. Tô surpreso, inclusive, com a sua animação, Humberto, porque hoje era dia pra você estar bravo com Deus e o mundo.
É.
E, enfim, mas é isso. Estamos aqui na véspera de feriado, gravando este nosso querido podcast com a presença aí de vários milhões de pessoas aqui que nos acompanham ao vivo, heróis da resistência aqui na véspera de feriado, né? Então, acho que é isso. Vamos que vamos.
Chique demais, chique demais. É, eu tinha estimado, como todos os dias, de 25 a 30 minutos no transporte coletivo e hoje demorou 1h20. Paciência, acontece. Tá bem, Grazi? Tá joia, minha filha?
Tô bem, não tive tanto trânsito hoje voltando para casa, então acho que eu tô num lugar melhor. Não tem nada que deixa a gente mais desestruturado do que trânsito. Mas essa semana tá um pouquinho mais calma, acho que deu para fazer algumas reflexões das semanas que passaram aí do Legislativo, porque algumas coisas deram uma baixada, a bola desceu, né? Mas eu acho que tem muita coisa para ser refletida ainda e tem muita coisa que tá pouco clara, então vai ser bom a gente conversar um pouquinho sobre esses temas.
Legislativo, me ajuda a te ajudar. Já que eu tô assim, né? O Vitor esperava que eu tivesse ruim, vamos piorar essa porra.
Não, eu estou feliz que você esteja, com, né? Assim, pra cima, vocês, depois de tanta.
Ver vocês faz isso. É bom demais.
Olha só, coisa linda.
O pessoal, cara. Podia ser Legislativo Me Ajuda a Te Ajudar, podia ser Savana, podia ser tema normal do programa e tal, mas o deputado federal Juscelino, realmente, como ministro, é um esbulho, né? É um esbulho. Então, a gente tem mais um escândalo deflagrado pelo Estadão, dessa vez nos contando e contabilizando que enquanto o ministro viaja, seu sogro despacha em seu gabinete, recebendo empresários e etc, 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 dentre outras cocitas más. Mas aonde eu quero chegar com vocês, pessoal? É que eu acho que a gente sempre reclama desse tipo de conduta bizarra, antirrepublicana, assombrosa, no plano dos ministérios. E esse cara, se for defenestrado, demitido, se pedir demissão... Demissão parece que ele não pede porque ele é cara de pau. Mas se esse cara pedir... Ou se esse cara for expurgado do governo, o que ele já deveria ter sido há muito tempo, com todo respeito, Lula, apesar de ter uma estratégia que a gente já discutiu aqui por trás disso, esse cara vai voltar a ser um dos 513 deputados federais, aparentemente num tom de absoluta normalidade em relação à lógica política. E isso me incomoda, porque parece que um ministro não pode ser corrupto, mas um deputado federal pode. Vitão, me ajuda a te ajudar, Legislativo. E é esse o tema do Me Ajuda a Te Ajudar hoje, porque isso tá tenso, cara.
Então, a gente tem, não só com relação ao Legislativo... É assim, o Legislativo sofre individualmente, né? Os legisladores sofrem menos escrutínio, ou um escrutínio menos intenso do que os membros do alto escalão do executivo e o judiciário, comparado com os outros poderes, então menos ainda, né? Dá a impressão que quanto mais coletivo é o poder, né, no sentido de quanto mais disperso está o poder, menos concentrado, mais difícil fica, né, e tenho certeza que a Grazi pode falar disso melhor que eu, mais difícil fica a responsabilização pelos atos, o acompanhamento. E aí, desse ponto, isso se reflete inclusive nos salários, né? Além do mais, eu acho que tem uma outra questão que é muito ruim, que é as pessoas meio que já esperam isso do legislativo, né? Funcionário fantasma, não sei o quê. Mas dá a impressão que o legislativo é uma coisa apartada do resto do governo, né? Inclusive, daí também vem muito da ideia de que não é legítimo que legisladores ocupem, né, o governo, por assim dizer. Então, essa ideia de que o legislativo é um negócio separado é uma coisa muito ruim em vários sentidos, inclusive pelo fato de que parece que no legislativo pode algumas coisas que no executivo não pode.
Pois é, eu acho que esse é o ponto. Bom, vamos começar aqui cumprimentando essas pessoas maravilhosas que estão conosco nesse instante, né, nesse momento pouco usual, porque hoje é quarta-feira e a gente está gravando aqui na véspera do feriado. Mas vamos deixar um abraço muito grande aqui para o Rafa Fix, para o Anderson Santos, para o Diego Ramalho, né, para o nosso querido Luiz Davi, né, para essa galera maravilhosa, para o Caio Melo, que se sentiu aqui surpreendido, foi pego no contrapé. Rapaz, mas é hoje e tal? E aí vem. E o Wilson Paes, como de costume, né, fazendo aqui suas declarações de amor para a Elis. Hoje ela não entra, né, mas ele está aqui como bom legislativer, ou, como diziam alguns dos nossos queridíssimos ouvintes, os Savanners. Ah, que coisa maravilhosa. Sueli Testa conosco, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Blam, 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 blam. Grazi.
Hoje foi no 1.5, né?
Oi?
Hoje foi no 1.5, luz que me ilumina o caminho.
É, hoje foi no 1.5. Boa, boa. Boa, Grazi, sensacional. Ô, Grazi, diz uma coisa pra gente, Grazi. O povo quer saber. O parlamento, esta semana, principalmente a Câmara dos Deputados, tá no feriado, tá no virtual, ou tá mais ativa do que os inocentes imaginam? Porque semana passada a gente anunciou que o Lira tinha dito, ó, semana que vem ninguém precisa aparecer aqui. Aí a gente percebeu que ocorreram deliberações no campo virtual. Mas tá vazia mesmo? Olha, porque hoje teve notícia sobre o Legislativo essa semana, hein, Grazi? E teve gente indo no Legislativo.
Não,
o Deltan Dallagnol, por exemplo, tava sozinho no plenário.
Eu acho que foi bem veio a calhar esse feriado agora para conseguir dar uma acalmada nos ânimos e uns momentos de negociação tete a tete, que certamente vão ser necessários para tentar tornar a relação entre o governo e o legislativo um pouquinho mais harmônica. Claro que essa relação nunca vai ser completamente harmônica, ninguém espera que isso aconteça, mas é preciso ter alguma segurança, né? Então, eu acho que essa semana vai ser importante para isso, não acho que seja semana de férias, não, para eles. É sempre também interessante lembrar que nesses períodos de muita atividade, é preciso publicar pareceres de relatórios, é preciso diversas coisas que exigem um tempo fora de reunião, né? Então, eu fico até um pouco preocupada quando as coisas começam a acelerar demais, que eu fico me perguntando se não tem qual que é a boiada que está indo aí nesse processo, né? Então, acho até bom isso ter baixado um pouquinho a bola agora para se refletir e se pensar um pouco sobre para onde que está indo o legislativo, né? Eu estou super preocupada com esse monte de CPI, com esse debate público super tumultuado, porque debate de CPI é aquele debate da morte da política, né? É tudo bate-boca de fulano com ciclano, é tudo coisa que não tem nenhuma, não enriquece em nada politicamente. E como o Vitor colocou muito bem, torna mais difícil legitimar o legislativo E cada vez mais a gente vê esses comportamentos muito individualistas, né? Eu publiquei um artigo ontem, hoje, na Problemas Brasileiros, falando um pouquinho disso, sobre como esse debate público, congestionado, né? Só para usar o termo do Gilbert, ele acaba deixando de fora a parte mais importante, que são as políticas públicas, o debate em torno de ideias. E a sensação que me dá é que realmente a oposição não tem um projeto de país concorrente ao governo. Ou pelo menos não tem um projeto de país que seja defensável. E então fica essa grande bateção de cabeça que torna mais difícil e mais custoso acompanhar a política.
Então, mas a oposição, nos anos 80, começo dos anos 90, também era taxada de uma oposição radical que dizia não a qualquer coisa, que se negava a tudo. O PT, inclusive, é acusado até hoje de não ter dado apoio para a Constituinte, lá, né, para a Constituição, etc. Cara, eu tenho a sensação, cara, que ser oposição num país de muita convicção, por vezes nos leva para um caminho de lacração, de imitação, dessas bobagens, desses verbinhos idiota que a gente inventou há pouco tempo. Mas que isso é mais antigo do que parece, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que quando você não tem responsabilidade, né? Mas tem a convicção. E quando aparentemente você parte do pressuposto de que ou você pode ser irresponsável o suficiente, porque você não tem chance de tomar o poder adiante, então você fica nessa maluquice de ficar mantendo os seus próximos. Ou você acha que em alguma medida é isso que te levará ao poder, eu acho que a gente vai perdendo o sentido de vida, né, em termos democráticos, em termos de possibilidade de diálogo. Quando que o PT consegue chegar ao poder em 2002? Quando o Lula é taxado de Lulinha paz e amor, Lulinha cor-de-rosa, etc, etc, etc. Agora vamos pensar o seguinte, o Bolsonaro escapa a isso, radicaliza no discurso e é eleito. Cara, até a oposição, a hoje oposição, entender o custo disso, né, de arrefecer isso para a próxima rodada, talvez a gente ainda vá continuar assistindo ou a irresponsabilidade de alguns ou a sensação de alguns de que essa é a fórmula real para se voltar ao poder. Agora, algumas pistas já foram dadas, né? E essas pistas podem estar erradas, mas o Lira já disse que o Bolsonaro reavivou a direita, mas que provavelmente não será ele o candidato em 2026. O Kassab já disse que gostaria que fosse o Tarcísio de Freitas, e algumas pessoas têm dito que pode ser o Romeu Zema, o que descarta também o radicalismo do Bolsonaro. O Bolsonaro tem pego mais leve nas últimas poucas semanas. A gente tem visto o Bolsonaro dar algumas declarações menos radicais do que outrora. Alguns estão dizendo que é para ele se atenuar perante a justiça, mas me parece, Vitão, que toda essa irresponsabilidade ou ela é estratégica ou ela é uma exacerbação de uma convicção que provavelmente não vai levar as pessoas a algum lugar. Faz sentido ou sociologizei demais e me perdi na história? Não que a sociologia não faça sentido.
Não, acho que você não sociologizou demais, sei lá como é que fala isso aí. Cara, é que é muita coisa que a gente não sabe, né? E a gente não tem, assim, uma teoria para lidar bem com esse radicalismo atual e a eventual ascensão de determinados grupos comprometidos com a democracia atualmente. O que a gente tem é muita coisa falada sobre o que aconteceu mundo afora nas décadas de 20, 30, 40, né? Até a Segunda Guerra Mundial ali e tal. E depois sobre, enfim, muita coisa sobre o comunismo, enfim. Mas, assim, especialmente esse movimento de extrema direita, né, mais radical, que não tem demonstrado compromisso, pelo contrário, tem erodido a democracia mundo afora, e que aqui no Brasil tem a sua expressão mais bem, ou não, né, mais bem acabada no Bolsonaro, né, a gente não sabe exatamente como lidar, né, é aquela coisa, você nunca sabe do ponto de vista do debate público se você deve alimentar ou dar palco para maluco, no sentido de responder, né? Ou então deixar falando sozinho e aí essas pessoas vão se consolidando, esses grupos vão se consolidando e eventualmente chegam ao poder. Então, o que você trouxe, na real, assim, acho que tem muito a ver com essa dificuldade que a gente tem mesmo de saber como lidar com esse mundo em que a radicalização traz claros dividendos numa disputa eleitoral majoritária, especialmente, mas numa disputa proporcional, ela também tem sido bem sucedida no sentido de garantir uma representação. Já são duas eleições seguidas em que a gente vive esse mundo, e existe, acho que já dá para falar com tranquilidade, existe ali um grupo relativamente consolidado ali, de um grupo expressivo de parlamentares que reza por essa cartilha, ainda não tão bem articulados, eu diria, e essa tem sido, acho que, a nossa salvação desse ponto de vista, né? Mas que, do ponto de vista da eleição presidencial, se articularam numa candidatura, né? E então, assim, cara, eu acho que lidar com a possibilidade de fazer oposição de maneira pacífica é uma coisa recente, né? A gente, como humanidade, aprendeu a lidar com, a tolerar a oposição faz pouco tempo, né? E ainda assim, você vê o que se fala do PT até hoje, o que se fala do próprio PSDB, por exemplo, com relação a Dilma, né? Acho que a gente não sabe ainda exatamente qual que é o papel da oposição no nosso sistema político. Porque quando o PSDB, quando o PT estava na oposição, diziam que era irresponsável. Aí quando o PSDB foi para a oposição, dizia-se que o PSDB não sabia fazer oposição, embora tenha votado sistematicamente contra o governo, inclusive com pautas que eram alinhadas fora do PSDB, tipo reforma da Previdência no governo Dilma, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui, né? O PSDB votou contra ou inviabilizou, ajudou a inviabilizar uma reforma da Previdência no governo Dilma. Então, assim, a gente está sem referências para lidar, e aí a gente vai meio que pensando nas estratégias dos atores de uma maneira muito ad hoc, né? É muito em função do que está acontecendo no momento. E a gente, às vezes, perde, eu digo por mim, assim, né? A gente perde a perspectiva da questão mais estratégica de longo prazo do que está acontecendo, porque é tanta coisa acontecendo no curto prazo, né? Isso que a Grazi falou, desse tanto ruído, é tanta interrupção do debate, ou melhor, um debate tão viciado, né? Que a gente acaba ficando sem conseguir olhar para outras coisas.
Boa, boa, boa. Importantíssimo. Reflexão extremamente relevante. Grazi, estamos com você, Grazi. Estamos com você. A Grazi está aqui fazendo uma dancinha TikTok para ver se a gente está vendo ela, porque a internet dela não está boa hoje. Mas estamos junto, Grazi. Estou
mexendo para ver se mexe no... sabe? Para ver se está funcionando.
Fazer aquela historinha, Grazi, do anão da montanha encantada da Disney, sabe? Que fica assim com a pazinha, assim.
Ah, é boa.
Fica com a picaretinha, assim, para cima. Olha, assistam, não percam, ouçam a gente do jeito que vocês quiserem ouvir, mas quando quiserem se divertir, assistam eu e a Grazi fazendo o famoso Anão da Montanha Encantada. Ô Grazi, deixa eu te perguntar um negócio aqui que também tá complexo. Eu tenho para mim que alguns ministros do STF, que alguns membros do Poder Judiciário, se equivocam ou não se atualizam ou parece não ter lá grande afeição, por mais que já tenham presidido a justiça eleitoral pelo direito eleitoral. E aí interpretam, e talvez nessas interpretações constranjam seus colegas a ponto dos colegas dizerem, cara, se ele fez desse jeito, deixa desse jeito, porque se a gente tiver que montar uma lousa aqui no STF para dar aula de direito eleitoral, vai constranger o colega. E esta figura em especial tem se notabilizado por fazer isso. Então eu vou pegar dois exemplos, né, de como parece que tem gente que está com preguiça de se atualizar e aí fica interpretando o ininterpretável. E o Luiz Davi está aqui com a gente, o Luiz Davi dá aula de direito eleitoral, então me ajuda, Luiz Davi, também, se eu tiver. Eu também posso estar falando bobagem, mas vamos lá. Primeiro ponto, juíza, na verdade é aposentada, né? Porque juíza aposentada é aposentado, não é juíza. Esse negócio de que quem foi rei nunca perde a majestade, aí a gente já começa a ter um problema grave, né? Da forma como a justiça se auto-enxerga. Aposentada Selma, né, ex-juíza, foi candidata ao Senado, né, em 2018, ganhou a eleição no Mato Grosso, né, foi uma das duas eleitas e perdeu o cargo para... E perdeu o cargo por questões relacionadas à justiça. A regra é clara, tinham que ter novas eleições. E o ministro Toffoli, do STF, foi lá e deu posse para o segundo colocado, Carlos Fávaro. E as novas eleições aconteceram e o Carlos Fávaro foi reeleito, portanto, para o cargo de senador, o que não muda nada, porque o senador pode ser reeleito quantas vezes ele quiser. Mas não tinha que dar posse para o segundo colocado. Não tinha que dar. Isso é uma interpretação antiga da regra e a regra mudou e o cargo, em tese, teria que ficar vago ou teria que ir para o suplente, mas a chapa foi invalidada pela Justiça Eleitoral, cargo vago, eleição, ocupação, vida que segue. Não foi isso que o Toffoli fez. No caso do Deltan Dallagnol agora, ele foi cassado pelo Podemos e os votos foram corretamente contabilizados para o Podemos, porque ele já estava validado em todas as etapas, né, do processo, né, do processo que corre, toda candidatura é um processo do processo que corre, e o Toffoli foi validado. Perdão, o Deltan Dallagnol foi validado. Como ele cai a posteriori, quem deveria assumir o seu lugar? O primeiro suplente na chapa. Quem é o primeiro suplente? O deputado Rauli. Só que o deputado Rauli não teve 10% do quociente eleitoral. E, portanto, a vaga deveria ser redistribuída pela lógica nova da regra e esta vaga redistribuída caiu no PL. Ah, Humberto, você tá defendendo o PL? Eu não, tô defendendo nada, tô defendendo a regra. O Toffoli foi lá hoje e tirou...
E é uma merda de regra os 10%, né?
Que é horrível,
a gente já falou isso aqui várias vezes.
Muito ruim, porque ela não valoriza o partido, porque ela joga fora, praticamente, as estratégias partidárias de pedir voto em legenda. Estamos alinhadíssimos nisso. Ou seja, não se fortalece o patrão da eleição proporcional, que é o partido político. Isso é um problema grave. Agora, o Toffoli mandou hoje derrubar o pastor do PL, né, que tomou posse lá, né, na Câmara dos Deputados, e entregar o mandato para o deputado, para o ex-deputado e agora deputado Rauli. É piada, hein, Toffoli? Com todo respeito, cara, o senhor precisa estudar um princípio basilar da democracia, que é a estabilidade jurídica. Segundo princípio que o senhor precisa estudar, as regras novas. E parar de querer aparecer, porque de direito eleitoral, com todo respeito, eu sei que o senhor já presidiu o TSE, mas aparentemente o senhor está com um déficit de compreensão do direito eleitoral. E aí, Grazi?
Pera, o Raul é o cara do Podemos que ficou sem os 10%?
Sem os 10%.
Que loucura!
E o Toffoli mandou ele tomar posse hoje. E tirou o pastor do PL. Quer dizer, o pessoal tá... Assim, o legislativo faz... O legislativo é soberano. O legislativo legisla e traz a regra nova. Desculpa, senhores magistrados, os senhores precisam estudar. Toda vez que a regra muda, os senhores precisam dedicar pelo menos uma noite da vida dos senhores estudando a lei. E fica meio complexo, Grazi. Quer dizer, a gente fica com a sensação de que o judiciário gera instabilidade política para o país em matéria eleitoral. Luiz Davi está dizendo aqui, tudo correto, professor Humberto. No caso do Deltan, houve expressa menção à necessidade de recontagem. Pois é, cara. Pois é. Então, cara, tá todo mundo... Tá... Como é que é o desenho da Mônica lá, Grazi?
O que está acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Que loucura, Humberto, eu não tinha visto isso, até onde
saiu
eu tinha
hoje.
Me atualizado, ia para o PL, e de fato, isso, e assim, eu estou com vocês sobre a necessidade de fortalecimento do partido, mas eu não sei se eu acho essa regra necessariamente ruim, não, porque 10% do quociente eleitoral não é um número, assim, estratosférico, né? Não é uma coisa que suficiente para desestimular o voto em partido. E eu acho que ajuda a evitar um fenômeno que é incomum, mas que incomoda muito o eleitorado dos puxadores de voto. A gente sabe que não é um fenômeno que acontece com frequência, como gosta-se, como essas coisas que acontecem na mídia, e são sempre os momentos de exceção que estão na mídia, e a gente fica com a sensação que eles são a regra, mas, de todo modo, eu acho que
Eu acho que
está ruim a internet, tá cacete.
De todo modo, eu acho que é esse o ponto. De todo modo, eu acho que dois pontos.
Não, não, de todo modo, eu acho que a gente tem que respeitar a vontade do eleitor e tem que evitar essa deslegitimação. E aí, por isso, eu acho que a regra é salutar e acho, eu fico muito surpresa dessa decisão do Toffoli, de verdade.
Pois é. A gente está surpreso, Grazi. E essas surpresas têm sido muito comuns, Grazi. Aproveitando o tema, Grazi, reforma política, hein, Grazi? Será que vai ter reforma política? Porque tá quieto, né? Tá meio quieto. Assim, eu tô preocupado, porque a gente tá em junho e ninguém ainda... Porque uma coisa, Grazi, que a gente vai concordar aqui, enfim, mas eu quero te ouvir em relação a isso, óbvio. O governo teve no primeiro semestre um desafio muito expressivo em relação à questão do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal cá entre nós e, aparentemente, com todo respeito, está praticamente aprovado. Acho muito improvável que não se aprove o tal do arcabouço fiscal.
O Senado não passou esse negócio ainda. Já era para ter passado, né? Não estou entendendo o que está enrolando tanto.
Talvez tenha algum pedido extra, assim, talvez tenha alguma coisa assim.
Ah, é. Tem o negócio de Brasília, tem o negócio do Fundeb, tem uns troços que estão embaçando ali, é verdade. Tem uns detalhes.
Às vezes tem, né? Às vezes. É. Não tem aquela história, no caminho havia uma pedra, na pedra havia um caminho, sabe? Aquela coisa de pedra e tal.
Não sei tem o Rui Costa ainda, né? Que a gente não sabe se é um enviado das Forças Armadas no governo, se é o que ele está fazendo ali, porque...
Ele é o anti-PT. Tiro
no pé, né? Atrás de cuspido para cima.
Ele quase destruiu o PT na Bahia, né? Enfim, é um cara difícil. Ele é Rui Costa, como dizem alguns. Outros dizem que ele é ele, futebol clube, e prejudica tudo. Olha, senhor Rui Costa, eu sou o senhor, com todo respeito, já tinha pedido para sair. Mas o senhor é vaidoso, o senhor gosta de poder, o senhor vai estragar o rolê, meu filho. Cuidado, cuidado.
É absolutamente lamentável a fala dele sobre Brasília semana passada.
É, pois é.
Que é o reino da fantasia. Reino da fantasia pro senhor, que não conhece a periferia. Fico na dúvida se conhece a periferia da sua cidade, de onde você vem.
Pois é, Grazi. Ele é um cara criticado por muita gente que a gente conhece da esquerda na Bahia. Por aí a gente vai vendo, né? Mas também tem uma responsabilidade. O Jacques Wagner, né? Criou, né? E agora convive, né? E, enfim, tem aí uma série de problemas, Grazi. Uma série de problemas. Mas eu acho que ainda não foi aprovado porque tem alguns ajustes ainda. Porque a gente fica muito concentrado na Câmara tentando polir a relação do governo com a Câmara. Mas o governo também precisa se relacionar com o Senado e óbvio que devem existir pedidos, solicitações e barganhas e coisas dessa natureza. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, uma coisa que precisa ser dita, Grazi, é que o ministro Fernando Haddad tem dito já faz algumas semanas que é vencido o arcabouço fiscal. Quando vencido, o Haddad tem sido muito delicado e muito razoável como ministro, hein? Eu tenho achado o Haddad muito mais razoável em termos de declaração como ministro e como prefeito de São Paulo. No que diz respeito ao tratamento com a imprensa e tal. O Haddad, prefeito de São Paulo, às vezes era de uma truculência com a imprensa que em parte, o prejudicou muito como governante. Né? Depois ele veio dizer na campanha que a comunicação era um problema e que a sociedade não soube entender o governo dele, que é de uma arrogância bizarra, apesar de que eu concordo, mas eu, analista, posso dizer isso. Ele, prefeito, não pode. Esse é o ponto. Né? E qualquer analista pode dizer, não sou eu, Humberto Dantas, né? Mas ele não pode dizer que a sociedade não entendeu ele. Bom, a Dilma também falou isso no governo dela, enfim, tem umas coisas meio complicadas. Mas Grazi, ele falou, a próxima missão é a reforma tributária. E não é que a reforma tributária entrou com tudo nesses últimos dias, assim, veio como um tsunami, Grazi, se montou no mar e agora chegou na terra. Só que ela chegou na política também, né, Grazi? Só os empresários estavam falando, o setor X, o setor Y, o agronegócio, a indústria automotiva. Não entenderam nada. Galera de empresa que não olha a política, não estou falando da galera de RealGov, mas os empresários, a nata do empresariado, ou quem pensa e acha que pensa, não entendeu nada. E agora entraram prefeitos e governadores. E agora sim, a discussão vai ficar grossa, Grazi. E agora, Grazi?
E logo no início, eu lembro que um dos primeiros esforços que o Haddad fez, e acho que isso já denota a visão que ele tinha, foi num encontro de prefeitos que teve em Brasília, e ele foi lá falar sobre a reforma tributária, acho que já visualizando que talvez a questão mais, mais delicada de se pensar numa aprovação de uma reforma dessa natureza fosse a questão federativa mais do que questões corporativistas específicas ou de setores, de fato. Agora, o que eu acho curioso, Humberto, é essa sensação de que tem dois governos, né? Tem um governo que está quebrando o maior pau, que o Lira fica mandando indiretas e diretas e que não consegue passar a organização ministerial, que é um troço que nunca ninguém imaginou que pudesse ser embaçado. E, por outro lado, você tem um governo, o governo Haddad, que vai aprovando as coisas com uma facilidade que, assim, acho que surpreendeu todo mundo que eu conheço e que respeito e que, e que considero gente que faz boas análises. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que juntar. Essas duas coisas não são separadas, é o mesmo governo, né? O Haddad está fazendo, às vezes, não é um ministro distante de Lula, né? É um ministro muito próximo. Mas parece que a pauta do Haddad está sendo mais fácil de ser, de andar no Congresso do que a pauta de Lula. Tem uma pauta de Lula? Não sei se tem, né? Mas outras pautas que são de outros setores do governo. Então, me surpreende. Acho que ainda tem muita coisa para atravancar nessa reforma, mas de toda forma, o grupo de trabalho essa semana apresentou um anteprojeto, e eu acho que isso já começa, uma vez que se apresenta, os grupos se organizam em torno do texto. Né? Então, a partir daqui, eu acho que vai ser duro. Essa história do Lira de que vai votar na primeira semana de julho, olha, boa sorte, viu? É uma truculência que eu acho que não cabe mais no legislativo. Acho e espero que não caiba mais no legislativo.
Eu tenho para mim que a truculência do Lira atende bem ao legislativo quando ela não dialoga com a outra parte dos deputados. Eu vou tentar explicar a minha alegoria aqui. Os deputados estão no meio. O Lira está de um lado. E ele consegue atrair esses deputados quando a pauta é trocável, digamos assim, por benesses e liberações que ele controlou muito bem no governo Bolsonaro e que ele está muito chateado de perder parte deste poder no governo Lula e por isso está prejudicando algumas coisas. Só que o outro lado está habitado, em relação aos deputados e senadores, por governadores e prefeitos, que são extremamente estratégicos para a reeleição e para a manutenção da vida política desses deputados. Eu acho que esse ponto da reforma tributária, se o Lira tentar tratorar, ele vai dançar. Porque aí eu acho que a coisa vai esticar, a corda pode esticar. Porque de um lado vai ter o Lira dizendo votem como eu quero, e pode ser que o que ele quer não seja exatamente o que os prefeitos e os governadores queiram. Se estiverem do mesmo lado, pode apostar que a reforma é do Lira. Se não estiverem do mesmo lado, aí vai dar bobagem. E quando o governo federal intervir nessa briga pró-projeto do governo federal, pró-agenda Haddad ou coisas desse tipo, aí o Lira vai reclamar mais ainda. Ou seja, tem uma delicadeza nesse ambiente, Vitão, que eu acho que é complexa. E quando a Grazi fala agenda Haddad, eu acho que se ela existe, e aparentemente ela existe, é interessante notar que é uma agenda muito mais próxima do mundo Simone Tebet, do mundo Geraldo Alckmin, e longe da esquerda, e não à toa o Haddad tem sido vítima da esquerda e elogiado pelo mercado, ou por parcelas disso que se convenciona chamar de mercado. É interessante esse jogo, hein, Vitão? Mas o Haddad tá parecendo um tucano da plumagem vermelha, digamos assim.
Inclusive já ouvimos essa antes, né? Sobre ele. É louco porque agora com esse zoom, zoom, zoom em torno da Casa Civil, né, da pressão que muita gente está fazendo sobre o ministro Rui Costa, eu sempre confundo o nome dele, né, enfim, é Rui Costa, né?
Rui Costa.
Ele, embora não devesse, visto que, né, duas vezes governador da Bahia, agora ministro de Estado. E claramente não é alguém neófito na política, né? Mas tem tido muito problema de diálogo e estão querendo pôr na conta dele, embora hoje em dia, pelo arranjo, a Casa Civil... Hoje em dia não, já faz algum tempo que está desse jeito, né? Estruturado, desde o governo Lula, inclusive, né? que a relação com o Congresso, ela passa apenas em parte pela Casa Civil, né? A responsabilidade é da Secretaria, tanto do que está a cargo ali, né, da Secretaria de Relações Institucionais, quanto da Secretaria de Governo, né, e da própria, ali diretamente ligado ao presidente da República, né, o próprio gabinete do presidente, né, tem muito mais ingerência ou muito mais ascendência, né, sobre a articulação política do que especificamente a Casa Civil. Pela Casa Civil passam outras questões que são importantes para os deputados, que dizem respeito inclusive às políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, destinação de recurso, prioridades, né, tem uma série de questões aí que são relevantes, mas diretamente não é mais da Casa Civil. E tem gente dizendo para o Haddad ir para lá, porque aí resolve, né, imagino que para muita gente resolve dois problemas em uma cajadada só, né, tira o chato que não está deixando gastar do jeito que eles querem do Ministério da Fazenda, e põe um cara que, claramente, embora o Haddad tenha todo o jeitão professoral dele, mas que tem bastante jogo de cintura para arredondar as coisas da porta para dentro. Da porta para fora ele é meio quadrado, mas da porta para dentro ele é um cara que parece ter diálogo, parece ter conversa. Essa semana, eu acho mesmo, né, e desde a semana passada, na verdade, com o anúncio do governo, daquele programa... que, a meu ver, é estapafúrdio de... Né,
desenrola?
Subsidiar... Não, desenrola não. Mas subsidiar carro popular, né? Como se existisse carro popular. É um absurdo. Né, subsidiar mais uma leva de indústria.
2023.
O Haddad aparentemente arredondou bastante a questão e lidou, engoliu, né, o sapo, porque não foi uma coisa que ele eventualmente ia fazer, mas... Por um momento eu achei que você tinha rotado.
É o sapo, imagina.
É o sapo. Mas, só para fechar, assim, o Haddad, por melhor que ele esteja sendo no que ele está fazendo, e por mais que tenha gente que queira vê-lo, inclusive, em outros cargos, né? Assim, ele não é o cara que vai sozinho resolver o problema da reforma tributária. Né, e acho que tudo que vocês falaram com o Lira, além de eu assinar sobre o Lira, além de eu assinar embaixo, me parece que não tem, diferentemente de outros processos que aconteceram, uma coordenação entre Câmara e Senado nessa matéria, que seria fundamental para a coisa avançar mais rápido. Né? Porque não adianta o Senado avançar super, ou a Câmara avançar super rápido, mesmo que o Lira faça o que ele quiser, ou que ele diga que ele vai fazer, que o Senado não vai ter, né, a mesma pressa, né, especialmente o Senado, porque olha, por ali, né, eles estão mais sensíveis ainda, suponho, por serem ex-governadores, por ainda terem pretensão de serem governadores, inclusive muitos deles e tal, a questão tributária dos impostos estaduais, que é uma das mais problemáticas de uma eventual reforma tributária. Né?
Boa. O Grazi, eu sei, aí claro que eu vou brincar com você, que a sua especialidade, principalmente em termos de vivência, não é a eleição municipal, né?
Não é.
Já brincou disso aqui por conta da Grazi ser...
Tadinha da Grazi, nunca voltou para prefeito.
Já votei, porque eu já fui cidadã da cidade de São Paulo.
Ah, entendi.
Mas... politicamente pensando, né, e falando tal, mesmo na lógica da ciência política, a vivência da Grazi no município, em termos de eleitora municipal, né, é menos intensa do que... porque o eleitor de Brasília vota de 4 em 4 anos, mas sempre uma brincadeira nossa aqui e tal. E vamos combinar aqui o que essa senhora entende de legislativo. Se um dia eu entender um décimo, eu vou ser o cara mais feliz do mundo.
Até parece, né?
Não, é verdade. Mas, ô Grazi, o que eu quero falar aqui para você? Eu quero falar de deputado federal, candidato a prefeito. Fica com a sensação, Grazi, que às vezes esses caras se jogam na piscina antes. Sabe aquela história dos caras que vão pro churrasco num dia meio frio e o dono da casa é meio frescão, assim, é daquele tipo meio perfunctório, né? Daquele tipo meio que não é muito... amigo, assim, perdão, vamos usar a palavra certa. É uma pessoa meio de cerimônia, assim, e aí fica todo mundo olhando pra cara do outro e fala assim, será que pode entrar na piscina? Sabe aquela história? Será que pode? E aí tem sempre um trouxa que pula antes ou que é jogado. Mas aí não é trouxa, aí é o bullying de sempre, que joga sempre as mesmas pessoas na piscina, é uma bobagem. Mas sempre tem o trouxa que se joga antes e aí, ah, vem aí, pessoal. Ficou com a sensação aqui em São Paulo que o Ricardo Salles cumpriu esse papel. Em outras ocasiões, vários outros políticos já cumpriram. Mas o Ricardo Salles saiu queimando a largada, dizendo que era o candidato, porque ele ficou olhando pro Boulos e dizendo, puto, o Boulos já é, eu preciso ser. Só que eu não entendeu nada. Bom, como de costume, essa galera neófita da política, que entra na política sem saber o que é política, é... Cara, o Boulos já foi candidato, o Boulos foi pro segundo turno, o Boulos costurou um apoio que pode não vir do PT. Aconteceu um monte de coisa que o Boulos é um candidato, entre aspas, natural à Prefeitura de São Paulo, por mais que a gente possa votar ou não votar, gostar ou não gostar, não é disso que eu tô falando. Agora, o Ricardo Salles de natural não tem nada, então ele precisava ter paciência. E aí o tonto foi lá e se jogou na piscina. Já que ele se jogou na piscina, o que aconteceu? Ele foi queimado e quem entra no lugar... A lua neve do medo.
Girls. O nenhum de nós? O David Bowie? Quem que entra no lugar?
O astronauta. De mármore.
Sacanagem.
Que jeito estranho, eu cheguei pelado no céu.
Agora, o Bolsonaro teve com o Ricardo Nunes nessa semana, né?
Então, Bolsonaro... Foi bater um papo com o Ricardo Nunes. Agora, mas o Bolsonaro tinha essa... Ele tem essa dívida com o Ricardo Nunes, porque o Salles escreveu nas redes sociais dizendo que o Nunes não apoiou o Bolsonaro. Larga a mão de ser mentiroso, larga a mão de falar merda, meu amigo. Porque o que o Nunes não fez foi apoiar Simone Tebet, que era candidato do partido dele. Ele pediu voto escandalosamente pro Bolsonaro em São Paulo. Escandalosamente, o Ricardo Nunes pediu voto escancarado e escandalosamente pro Bolsonaro. Larga a mão de ser mau caráter ou desinformado. Eu prefiro acreditar que o senhor é mal informado. Mas e aí, Grazi, o Salles caiu na piscina antes do tempo, Grazi? Se jogou na água antes da hora?
Pois é, Humberto, é um negócio tão elementar que eu fico na dúvida se não tem alguma... É porque, sempre que eu acho que um político eleito está fazendo uma grande bobagem, assim, eu paro e reflito. Errada estou eu, porque é a regra geral da Câmara, né? Você anda por aqueles corredores, vê aquela turma com aqueles ternos horrorosos, você pensa, esses aqui caíram aqui de paraquedas. Mas o mais bobo dá três voltas em mim, é sempre desse princípio que eu parto, entendeu?
Mas bobo anda de balão, né?
Isso.
Não vai cair de paraquedas.
Isso. Então... Eu fico pensando se esse tipo de ação do Ricardo Salles não é visando uma coisa mais para frente, né? Ele se dá conta que não vai ter mesmo a candidatura agora, então ele lança uma candidatura para poder falar, eu tentei, mas foram contra mim, e usar esse discurso do sistema está todo contra mim para se manter sendo o antipolítica, entendeu? Não sei, mas ninguém tinha dúvida de que essa candidatura não ia ter o apoio de Bolsonaro que ele gostaria. Né? Não sei se ele esperava também algum tipo de fidelidade do Bolsonaro, que chegou a tirá-lo do ministério, enfim. Mas ele seguiu fiel a Bolsonaro, né? Diferente de vários outros apoiadores que não...
Verdade.
Não aguentaram esse comportamento que o Bolsonaro tem de muito autônomo, muito individualista, de largar a turma... para nadar sozinho e sair com o barquinho para chegar antes. Então, eu não sei se ele estava esperando essa fidelidade, mas eu acho que não, depois de tanta passada que ele já tinha tomado. Mas eu acho que isso ajuda esse discurso dele antipolítica, entendeu? Então, mais para frente, pode ser que eles sejam... Se voltar com tudo, essa pauta extremamente ideológica arrefecida, ele está lá na retaguarda para ficar com a bola, se a bola sobrar.
Faz sentido.
Tem pouco a perder, né?
Exato. Ele tem um mandato, ele se mantém em evidência. Ele se coloca, enfim.
Não, assim. Eu acho que é uma estratégia dominante, assim, para um cara que não é um cara que tem o controle e comando do partido. É o cara que sabe que se deixar os acordos vão acontecer, ele vai ficar de fora da sala. Então, assim, o não ele já tem, entendeu? É. Custo zeríssimo e, como a Grazi colocou, inclusive, de repente, um bônus aí para uma narrativa, ou eventualmente o cara, bem ou mal, ele ganhou duas ou três manchetes aí, né?
Isso.
Tem um ponto importante aí, né? O Bolsonaro sempre utilizou como estratégia para conseguir ser lançado candidato à presidência da República por algum partido na vida, a estratégia do chuta a porta, dá uns berros e vai embora. Só que o Bolsonaro tá sem mandato. É legal ter alguém que faça isso por ele, por exemplo. Pode ser que o Ricardo Salles faça isso, porque ele saiu dando bolachada no Valdemar Costa Neto. Ele atacou o Valdemar Costa Neto de maneira absoluta essa semana. De maneira absoluta. Ele xingou o Valdemar Costa Neto nas redes sociais. Xingou no sentido assim, ah, é só interesse por dinheiro, é tudo business e tal. Como se ele não soubesse disso, né? Você se filiou ao PL, senhor Ricardo Salles, achando que o PL não é business? O senhor é um otário, então, com todo respeito. O senhor é um trouxa. Porque o PL é business. O Valdemar Costa Neto anda falando mal sistematicamente do Bolsonaro pelas costas e a paredes fechadas. Ele desqualifica o Bolsonaro sistematicamente. Agora, ele precisa do Bolsonaro para sobreviver. Agora, ele não vai negociar. Por sinal, o senhor Valdemar Costa Neto está sendo recebido como, de novo, como mega celebridade no seu berço político, que é Mogi das Cruzes. Teve homenagem ao seu pai esses dias, né, que é o ex-prefeito. O apelido dele não é boy à toa, ele é o playboyzinho do papai, né? Que hoje, e já faz um bom tempo, controla um partido extremamente importante e estratégico, mas que vive de negócios partidários, né? O que a gente tem que entender o que significa. E, obviamente, isso passa pela compreensão do eleitor em relação aos partidos. Porque se os partidos minimamente se preocupassem em ser partidos políticos, esse tipo de lançamento de balão de ensaio, esse tipo de estratégia, se arrefeceria ou queimaria o partido, né? Pô, todo... A gente fica imaginando que a quantidade de balão de ensaio que é lançado, o eleitor também poderia se cansar disso. O eleitor não está nem sabendo que isso está acontecendo. Então é interessante observar essas situações. Agora, Vitão, eu queria que você trouxesse, se você puder. Eu não posso. Eu já digo desde já. Eu não posso. Eu não tenho capacidade. Eu não entendi. Eu não compreendi. Eu não dominei. Cara, o tema está no STF. 2. O tema está no Congresso Nacional. 3. O tema está no debate público. Em alguns lugares de forma infinitamente mais intensa e dialogando com interesses, né, diversos. 2 mil indígenas hoje em Brasília acompanhando um julgamento que o André Mendonça pediu vista. Tudo bem, é do jogo, ele pode pedir vista. Pode ser incorreto, pode ser um absurdo, pode ser bizarro, pode ser o que for. Pediu, né? Quer dizer, a galera, os 2 mil que foram pra lá, vão, em tese, correm o risco de perder a viagem. Mas o que é essa temática do marco temporal das reservas indígenas? Você já falou aqui sobre isso, mas é sempre importante a gente tentar reavivar e falar disso. Porque escapou na semana passada.
Basicamente, durante o julgamento, não sei se vocês se recordam, uns anos atrás, com relação à terra indígena Raposa Serra do Sol,
sim, né,
surgiu essa tese do marco temporal. E desde então, ela vem sendo debatida com relação ao que seria justo em termos de demarcação de terra no Brasil, né? Para a maior parte das pessoas que trabalha com política... indigenista, enfim, é completamente estapafúrdia a ideia de você dizer que, ó, só dá para demarcar terra, só pode ser terra indígena aquilo que estava ocupado considerando 1988, né? Que
é o marco
da atual Constituição. É a Constituição esse marco, né? Ou seja, tudo aquilo que aconteceu antes de 1988 é como se não existisse, né? E como se já não houvessem sido. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo da CPTM falando sobre uma estação. Por que a estação Guaianazes se chama Guaianazes? É porque tinha índios ali, indígenas ali, com uma tribo chamada Guaianós, que não existem mais, foram mortos, né? Mas foram os primeiros a ocupar a região. Então Guaianazes se chama Guaianazes por conta disso. Assim como zilhões de casos. São Paulo, cada rua é uma tribo que foi exterminada, certo? Então, assim, esse é só um pequeno exemplo do que isso significa em termos de legitimidade na ocupação. Então, é como se houvesse um impedimento, a tese é essa, O Estado não pode ativamente demarcar terras indígenas que não estavam ocupadas por povos indígenas em 1988. Né? Então, assim, isso restringe, obviamente, demais determinadas, determinadas demarcações que poderiam ser feitas em função do espaço que historicamente, né, diria ancestralmente, foram ocupadas por esses povos e que desse espaço dependem para a sua subsistência. Né? A gente tem relatos, por exemplo, de Yanomami, estava conversando essa semana com o pessoal que trabalhou perto, né, do que foi esse atendimento à crise dos Yanomami. Uma parte tem a ver com o fato de que, por eles serem seminômades ainda e viverem relativamente isolados em relação a outros povos, né, eles têm menos espaço para circular hoje em dia, pelo fato do garimpo limitar esse espaço. Então, isso limita a circulação, limita os ciclos a que eles estão habituados de alimentação, de plantio, né, dos poucos cultivares que plantam, enfim. E tem umas coisas assim que a gente ignora completamente. Por exemplo, eles não comem animal que eles criam. Então, eles criam um monte de galinha, mas eles não comem. Para eles, comer uma galinha que eles criaram é um insulto tão grande quanto a gente comer o cachorro ou o gato que vive na nossa casa. Então, antes de você dar uma de, né, de louco para dizer, nossa, que absurdo, você faz a mesma coisa, entendeu?
Perfeito.
Então, esse julgamento aí tem uma questão de uma interpretação do que seria, em tese, uma cláusula pétrea da Constituição, né? Que tem a ver, inclusive, com a tutela que o Estado tem a respeito dos indígenas, né? É importante dizer isso, né? Que no Brasil o indígena não é um cidadão qualquer, pelo contrário, ele é tutelado pelo Estado, logo o Estado tem mais responsabilidades para com os indígenas do que para outros cidadãos. Então não dá para tratar, né, esse assunto dessa maneira. E o Congresso está tomando iniciativas que dizem respeito a tentar, da mesma maneira que essa brincadeira de gato e rato a respeito do que é constitucional ou não, que vale para, por exemplo, a questão do financiamento de candidaturas, né, com base nas resoluções do TSE, que devem contemplar critérios de diversidade ou não e tal, e que os partidos estão tentando e estão conseguindo, né, fazer um passar o pano, né, a partir do legislativo. A estratégia é mais ou menos a mesma. Viram que a votação no Supremo vai caminhar no sentido de acabar com a ideia de que o marco temporal faz sentido, né, de que é uma tese que deveria ser respeitada, e aí a ideia é o quanto que o legislativo vai conseguir passar por cima dessa decisão. Por enquanto, né, aparentemente não há número para que isso ocorra. Mas as primeiras votações que a gente teve esse ano com relação ao marco temporal na Câmara indicam posições assim bastante complicadas de lugar. Por exemplo, tem um deputado que é daqui de São Paulo, que é o Marangoni, que tem várias agendas pró-meio ambiente e tal, mas que é a favor da ideia do marco temporal. Então, assim, é um tema bastante complexo do ponto de vista das relações políticas que estão criadas em torno dele, mas bastante simples do ponto de vista da tese, né?
Eu acho que é estranho, porque, em alguma medida, uma parte desse debate fala em riquezas, etc., e que os índios não podem viver em cima de tanta riqueza e blá, 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 etc., etc., etc. Eu fico me perguntando se essas pessoas estão preocupadas com os índios ou com as riquezas, porque, em tese, cara, será que não existe um debate em torno da ideia de que estes indivíduos possam efetivamente se apropriar disso e disso prosperarem, etc.? Quer dizer, eu tenho para mim que tem uma galera que não quer os índios em cima da riqueza, mas que eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em comprar aquela bodega e fazer daquilo que eles quiserem. Hoje o presidente do Banco Mundial disse que o Brasil tem uma matriz devastadora, desmatadora, tal, não sei o que, no seu DNA, na sua lógica de pensamento econômico. O mundo está olhando para a gente, o Lula está tentando fazer um monte de discurso. A agenda do PT em termos ambientais não é uma agenda saudável em termos históricos, tem vários desserviços à lógica do ambientalismo. É complexo, né, Grazi? Quer dizer, a gente não tem uma solução simples para uma coisa tão cheia de nuances e tão cheia de questões. E o Vitão, como sempre, trazendo aspectos culturais de naturezas diversas muito legais. Muito legais.
Conhecimentos aleatórios é o nosso forte aqui. Ciência política, nem tanto.
E assim, vale lembrar que o presidencialismo é da coalizão, né, Humberto? Então, o Lula pode falar internacionalmente isso tudo, mas ele vai depender do legislativo em muitos diferentes sentidos para conseguir avançar com essa agenda. E aí a gente fica na dúvida se o que está acontecendo é que, de fato, o governo está transformando a pauta ambiental nos anéis para conseguir manter os dedos, ou se isso realmente é insustentável, porque a gente sabe que o legislativo, a bancada relacionada a questões de terra e que, enfim, a bancada que a gente convencionou chamar de ruralista, né, que eu acho que é um termo um pouquinho, talvez não seja o melhor, mas que a gente chamou disso, ela é muito bem coesa e muito bem acertada. Então, eu acho difícil entender o que poderia ser feito nesse contexto, né? Com esse Congresso, com essa configuração, o que dava para fazer de fato? Né? Eu fico em dúvida. Mas, de todo modo, como você disse, também a gente tem um histórico do PT não tendo isso como prioridade. Isso entrou como prioridade agora no Lula 3, né? Ou pelo menos nas campanhas e nos atos internacionais dele. Né? Então, isso vai depender sempre do... a gente sabe que no absoluto a coisa está muito ruim, mas a dúvida é se no relativo é que se outro fosse, como estaria então, né? Mas isso a gente não pode apostar só nesse relativo para julgar o governo, com certeza.
Boa, pois é, não, com esse Congresso realmente muito complexo, mas eu acho que o tema precisava ser um pouco mais trabalhado de uma forma um pouco mais complexa. Eu acho que as partes, por vezes, simplificam as soluções e solução simples para problema complexo não existe. Então, eu acho que tem coisas aí. Grazi, deixa eu aproveitar o que você estava falando. Eu só queria um último ponto, porque você trouxe uma pauta para a gente encerrar. Você trouxe uma pauta no nosso grupo ali no WhatsApp. A gente tem acompanhado a questão da PEC da anistia aos partidos políticos. É um absurdo, né? É um esbulho. É bizarro do ponto de vista financeiro, econômico, moral, social. Cara, é ridículo, é um absurdo flexibilizar a imposição da regra em relação ao compromisso que os partidos políticos precisam ter com as mulheres, com os negros, enfim, que eles mesmos se colocaram de maneira tardia, de maneira frágil, né? A regra é frágil do ponto de vista da representação feminina no Brasil, a regra é frágil do ponto de vista da representação dos negros no Brasil, né? Sobretudo porque ela não exige quase nada dos partidos políticos em uma série de aspectos, pune mal, enfim. Tem uma série de problemas e, para completar, os caras vêm e eles mesmos criam uma proposta de emenda constitucional para desvirtuar aquilo que eles construíram. Quer dizer, é bizarro. E eu fico me perguntando qual o papel, com todo respeito, das mulheres dentro do parlamento em relação a essas temáticas, dos negros dentro do parlamento em relação a essa temática, por mais que sejam poucos ou estejam muito aquém daquilo que efetivamente representam em termos da sociedade. Mas, Grazi, saiu algo nesses últimos instantes aí a respeito dessa temática, né? A PEC avança, mas parece que algumas pessoas resolveram fazer barulho, né? Ou mais barulho do que já se tem feito, por mais que, obviamente, essas temáticas, infelizmente, não cheguem aos milhões de brasileiros, mas sim a pessoas que prestam um pouco mais de atenção ao universo partidário e ao universo legislativo. E aí, Grazi?
Então, a gente tem visto, agora a gente tem inclusive uma notícia de um deputado de Curitiba, deputado Renato, que está organizando uma greve de fome por conta da possibilidade da aprovação da PEC 9. E eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito de participação feminina da política e esse é um tema que efetivamente entrou no debate público e na esquerda e na direita, e isso hoje é uma realidade falar sobre o tema, ainda que a subrepresentação seja um fato, que haja um bilhão de problemas, ele está aí, ele está na agenda pública. A questão de representação de não brancos, sejam eles negros ou indígenas, ela ainda é muito engatinhando no Brasil, ela engatinha demais, né? Então, a gente está, assim, décadas atrás de qualquer outro lugar minimamente que tenha lidado com essa questão de raça na sua realidade. Então, eu acho que é bem importante a gente trazer esse tema. Você falou, Humberto, sobre a representação dentro do parlamento. Hoje, quando a gente fala de representação de mulheres, a gente ainda pode falar sobre as mulheres que estão lá dentro defenderem essa causa. Quando a gente fala de raça, são tão poucos que não há como se falar de um grupo, né, efetivamente, que defenda essa causa. Né? Então, é muito mais precário e exige muito mais atenção. Então, torna mais ainda revoltante essa possibilidade de fato, a comissão especial aprovar a PEC da anistia. Eu não gosto desse nome, a gente devia arrumar um nome muito pior para essa PEC, porque anistia tem uma coisa, todos nos reconciliamos, o valor simbólico dessa palavra me parece algo...
É que essa palavra no Brasil ela é pesada negativamente também por conta da questão da anistia aos militares e coisas desse tipo, que é uma cambada de vagabundo que devia ter sido punida com rigor da lei de maneira absoluta. Vai ter mais uma bodega de uma anistia em relação a esse golpe de Estado que tentaram dar no país em 8 de janeiro. Né? Então, anistia, se fosse lembrada por isso, seria um excelente termo. Mas eu concordo contigo. O significado, a lógica semântica do verbete, né, não merece entrar nessa...
Verbete é ótimo.
Essa é a PEC da picaretagem, da pilantragem, da safadeza, da sacanagem, pano. Do esbulho. PEC do esbulho era bom, mas aí era meio arcabouço, né?
Tá gostando palavra. Dessa mas... palavra, eu senti, hein?
Eu gosto. Tá usando bastante,
é a palavra,
né?
Do dia, esbulho.
Eu gosto do esbulho. É porque eu me senti... Agora,
é curioso como hoje em dia, quando começa assim, uma disputa de narrativas em torno de um projeto de lei, de uma PEC, de uma medida provisória e tal, uma das primeiras coisas é disputar o nome dela.
Total, você tem toda a razão. CPI,
isso é politicamente construído. Então, isso é politicamente construído, né? A gente teve esse caso, por exemplo, no caso de uma das medidas provisórias, que era, né, um lado tentava emplacar como licenciamento, o outro falou que não, é a PEC da grilagem. E aí a PEC da grilagem pegou. Então, assim, a questão de... A PEC não, é a medida provisória. Então, assim, tem uma disputa política aí na própria definição do nome, né? Ou na falta de força de conseguir definir um nome melhor, né? Isso para mim já é um indicativo bem grande, assim, né, Grazi, do que tá rolando.
Perfeito.
Boa.
Exatamente.
Boa. Exatamente. Boa, boa, boa. É importante olhar para isso. Acho super importante olhar para isso. O Hélio Félix tá voltando na questão do marco temporal. Super importante comentário. O marco temporal ganhou força no voto do finado ministro Carlos Alberto Menezes Direito, defendendo a teoria do fato indígena, o marco temporal, no lugar da teoria do indigenato, no caso da raposa Terra do Sol. Muito legal a contribuição, agradecer muito aqui o Hélio e deixar um abraço para o Hélio Félix. Ô, pessoal, eu vou pedir duas coisas para vocês, uma para cada um, muito simples. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
Abraços virtuais hoje estão um pouco assim, muito rapidamente. Queria mandar um abraço para o meu amigo Mauro, meu querido amigo que faz aniversário essa semana. Um grande abraço para ele, um dos grandes amigos que eu fiz na minha vida e que infelizmente não estará aqui no Brasil para comemorar aniversário conosco. Espero que ele ouça esse podcast aqui. E sugeri também, você não ia me perguntar, acho que Humberto, mas com relação aí... Fica a dica cultural. Para o pessoal aproveitar aí, tem um canal no YouTube chamado Piano Que Toca, que inclusive é também o mesmo nome de um quadro, né, na Rádio Cultura, né, atualmente, do professor Antônio Vaz Lemes, né, que é um músico, é um pianista, é um cara super bacana. E acho que para quem se interessa aí por música, não apenas música erudita, mas música de maneira geral, assim, é muito interessante.
Boa, boa, genial, Vitão, genial. Graziella Testa, me dá um abraço virtual?
Vixe Maria, abraço virtual na quarta.
É que a Grazi, ela organiza os abraços dela na quinta-feira à tarde.
Eu tenho abraços virtuais, vai. Eu quero mandar um grande abraço virtual para os meus alunos e colegas pesquisadores que estão integrando a sementinha do Observatório das Instituições Democráticas, que são o Luiz, a Monize, a Ingrid e o Jefferson. Essa semana eles falaram um pouquinho sobre os dados que eles estão coletando de grupos de trabalho e a gente teve um debate super interessante, então eu estou muito feliz de estar com esse grupo tão bem estruturado e com esses alunos super brilhantes que me matam de orgulho. Então esse meu abraço virtual para eles hoje vai para eles.
Muito bom, Grazi. Muito bom. Genial, genial. Pessoal, quero deixar um abraço.
Pera, eu tenho. Hoje, peraí, hoje eu tenho dicas também. Hoje eu tenho dicas. Eu ainda não vi, mas eu imagino que vai ser muito bom. Mas para quem está em Brasília, chegou uma peça da Vera Holtz, um monólogo dela, que chama Fricções, que é baseado na obra Sapiens. Então, não sei quem aí leu Sapiens. Parece que o texto da peça é baseado no livro do Noah Harari. Eu nunca sei falar o nome.
Yuval Harari.
Yuval Noah Harari. Mas está no CCBB de Brasília, aqueles precinhos camaradas. Começa não esse fim de semana, no outro. Mas é uma bela de uma dica aí.
Boa, Grazi. Boa. Pessoal, quero deixar um abraço virtual. Eu não vou deixar
isso. Não, peraí, vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Humberto Dantas, me dá um abraço virtual.
Chique. Bonito.
Podemos instituir.
Eu quero deixar um abraço virtual. Eu ia deixar um abraço virtual, mas ia ficar com um tom assim de que eu não tô afim de adotar, então não vou deixar, né? Ia fazer um abraço de despedida aqui, porque essa semana eu me desliguei de um lugar muito importante para minha vida, mas eu não tô afim de fazer homenagem, nem tô afim de ser agressivo.
Então, não faz! Não faz. Vamos fazer só o que a gente quer nessa vida.
Boa. Então eu quero deixar aqui um abraço virtual pros meus colegas de escola, velho. A gente conectou essa semana Marcelão. Marcelão tem história, bicho. Marcelo Pacheco, queridíssimo amigo de tempos de escola, um cara que a gente demorou para conseguir encontrar e encontrou, e agora parece que vai pintar um almoço, enfim. Eu fico, cara, cada peça que eu boto de volta na minha realidade para refrescar minha memória e para viver coisas incríveis, eu fico muito feliz. Então, meu abraço virtual hoje é pro Marcelo, que obviamente não nos ouve, mas não sabe nem que a gente existe. Mas o Marcelo Pacheco é um cara muito querido. E as minhas duas... Eu vou dar algumas dicas culturais. Vou dar a dica cultural do rolê da cerveja artesanal das proximidades do Largo de Pinheiros. Vou deixar três cervejarias aqui que foram incríveis, que eu fui com a minha senhora, com a minha conge no último sábado. Goose Island, né? Que foi comprada já há algum tempo pela Ambev e tal, não sei o quê, mas é uma cervejaria de um imenso nível de qualidade, que eu amo essa cerveja. Para o pessoal da Ocus Pocus, também ali no Largo de Pinheiros, muito legal essa cervejaria do Rio de Janeiro, tá uma galera muito legal. E a mais incrível das três, a cervejaria Tanque, pertinho do Sesc Pinheiros. Essa eu fiquei absolutamente impressionado com a estrutura e com o jeito das pessoas que lá trabalham receber a gente. Então, quero deixar um abraço para essas três figuras, para esses três... Eu quero deixar essa dica desses três lugares legais. E vamos que vamos, cara. Com o apoio... e a outra dica, domingão em São Paulo, parada do orgulho LGBTQIA+. Compareçam, cara. Façam valer, representem-se, divirtam-se, né? Entendam, obviamente, que aquilo é um evento político de um peso político muito expressivo, né? E que eu me orgulho muito de viver numa cidade... que estimula eventos dessa natureza, que promove eventos dessa natureza, por mais que, por vezes, a gente possa discordar de quem seja o prefeito e tal. Isso é do jogo, cara. Mas a parada está mantida, vai acontecer, sempre acontece, já faz um bom tempo. E é muito legal, é neste final de semana, galera que da vibe vá para Paulista fazer valer, né, a sua condição, o seu direito, a sua característica, a sua vontade... a sua expressão, tudo ao mesmo tempo agora, é muito legal.
O seu apoio também, né?
Isso, exatamente, é muito legal e é maravilhoso. Hoje eu fui almoçar, por exemplo, no Conjunto Nacional, já tem um coração em forma de bexiga, assim, um coração em forma de inflável gigantesco pendurado no Conjunto Nacional. Tá, a Paulista vai ficar toda colorida, é maravilhoso, e isso é muito importante para a vida da diversidade dentro de uma cidade tão dura, tão cruel... né, tão difícil e que precisa dessas questões para se mostrar forte, pujante, né, diversa, respeitosa, por mais difícil que ela seja, e por mais desrespeitosa e às vezes cruel. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável pelas coisas que aqui digo, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, deixando um grande abraço também para o pessoal da Xuri. Estamos ansiosos aqui pelas novidades e vamos que vamos. Beijo, Vitão. Bom feriado, meu querido.
Valeu, muito obrigado. Um bom feriado aí para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigos ouvintes. É, dizer para todo mundo aí, vão para Paulista, fujam da Lagoa. E é isso, até a semana que vem.
Chique. Grazi, beijo, minha filha. Bom feriado.
Um beijo, meus queridos. Bom feriado. E que a gente tenha assuntos mais agradáveis para tratar a semana que vem.
Ô, Grazi, por falar em assuntos agradáveis, aquela música dos Jackson's Five, ABC, 1, 2, 3, também tem o Do Re Mi. Do Re Mi faz sentido pra você, Grazi?
É, faz, tá fazendo.
1, 2, 3, you and me, ABC, Do Re Mi.